ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro no campus Pampulha. A temperatura é de 29 graus. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal FMG desta terça-feira, dia 1º de setembro de 2015. Maternidade fechada. Unidade em Venda Nova, pronta desde 2009 e até hoje não atende as mães da capital. Bombeiros Online. Plataforma digital vai integrar corporação e ajudar soldados a trocar informações no Estado. Iniciativa inédita no Brasil. Orçamento apertado. Falta dinheiro e governo envia proposta de 2016 com déficit para o Congresso. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores se reuniu hoje para discutir o caso da maternidade Leonina Leonor Ribeiro, em Venda Nova. A estrutura, que deveria ter sido inaugurada em 2009, até hoje não atende as futuras mães da capital. As informações com o Gustavo Cunha.
Dois em cada cinco partos realizados em Belo Horizonte são de mulheres de outras cidades. Por receber novas mães residentes que moram fora da capital, a Secretaria Municipal de Saúde alega sobrecarga nas maternidades de BH. Apesar das reclamações da pasta, a maternidade Leonina Leonor Ribeiro, em Venda Nova, com capacidade para realizar 200 partos por mês, deveria ter sido inaugurada em junho de 2009, mas até hoje não está em funcionamento. A estrutura conta com 6 quartos para parto humanizado e 10 leitos de UTI neonatal. Os gastos estimados à época da inauguração para as obras eram de R$2.200.000, segundo o Diário Oficial do Município, publicado em março de 2009. Mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os investimentos já passam de R$8.000 e a Prefeitura precisa de novos recursos. A denúncia da maternidade Leonina Leonor Ribeiro foi feita pela advogada Gabriela Salim.
Essa maternidade está pronta desde 2009, a inauguração estava prevista para junho daquele ano, ela teria 10 unidades de UTI neonatal, no entanto ela está fechada sem nenhum tipo de utilização. A Secretaria de Saúde recorrentemente vem informando na mídia que há um apagão obstétrico em Belo Horizonte, porque que diante dessa perspectiva, uma maternidade tão moderna está fechada. E mesmo que não houvesse esse apagão obstétrico, por que que estaria fechada uma maternidade que é a mais moderna e outras que não estão de acordo com a legislação estão funcionando?
Em nota, a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde afirma que em 2009 foi concluída a primeira etapa das obras, mas a estrutura finalizada não garantia o cumprimento de todos os requisitos do Ministério da Saúde para a realização de parto humanizado e da rede cegonha. Ainda segundo a pasta, em 2012 foi realizada uma licitação para a conclusão da obra, mas a empresa desistiu da execução. De acordo com a secretaria, as obras ainda não foram concluídas e o espaço não está adequado para atender todos os casos. Afirma também que até o momento 70% dos procedimentos foram concluídos. Mas ainda faltam acabamentos nas janelas, revestimento no telhado, parte elétrica, hidráulica, de climatização e instalações de tubulações de gases medicinais. Também falta parte de estrutura de elevador de acesso ao prédio, com capacidade para transportar macas, além da finalização do processo de circulação de água nos quartos PPP, acomodação, com capacidade para atender as 3 fases do parto, pré-parto, parto e puérpero, e os equipamentos médicos hospitalares para neonatologia. Enquanto as obras não são concluídas, as mães sofrem em um dos momentos mais esperados, a hora de conhecer o filho ou a filha. É o que alerta a conselheira de saúde da Regional de Venda Nova, Maria Tereza de Oliveira.
É um sonho que nós temos, as mães, as crianças, sejam melhor atendidas e desde a porta o Risoleta. Se ela chega em trabalho de parto do Risoleta, e o Risoleta não tem vaga, ela terá que procurar um hospital mais perto, que é onde Lombering. Aí ela vai fazendo uma via fácil por aí afora, até encontrar vaga, quando a criança não nasce no carro, né? Parece que a maternidade de Venda Nova vai ser um outro palanque de políticos no ano que vem.
Na manhã desta segunda-feira foi instaurado um grupo de trabalho para investigar o caso da maternidade, com ações de vereadores e da sociedade civil. O vereador Gilson Reis, do PCdoB, responsável pelo recebimento da denúncia e membro da Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara, explica como vai ser o trabalho.
Definimos várias ações, que vai desde da abertura de uma campanha, hashtag Nasce Leonina, que é uma campanha nas mídias, né? Como também a organização de atos lá na região do hospital, ações do Ministério Público, ações com o Governo do Estado, enfim, é um conjunto de questões que devem culminar numa publicização maior da não abertura dessa maternidade e discutir fundamentalmente a questão do parto humanizado. Iniciamos hoje várias frentes de batalha e de luta para a gente viabilizar esse hospital no curto prazo de tempo.
O assunto também está sendo analisado pelo Ministério Público Estadual, mas por meio da assessoria, o promotor responsável pelo caso informou que não vai se pronunciar até analisar todos os documentos. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Gustavo Cunha.
Bom, o Ministério Público, após o fechamento dessa reportagem, nos informou que já foi instaurado um procedimento cujo objetivo é a inauguração imediata da maternidade. Ainda segundo o MP, a Secretaria Municipal de Saúde deve informar até o fim da semana uma justificativa para a não abertura da unidade. Servidores da saúde encerraram agora há pouco um ato no centro de Belo Horizonte em defesa da saúde pública e contra a mercantilização do SUS, Sistema Único de Saúde. A ação é paralela à abertura da 4ª Conferência Estadual de Saúde, que está marcada para 6 da noite de hoje no Expo Minas. Projeto que proíbe aplicativos como Uber de atuar na capital passa por mais uma comissão na Câmara de Vereadores. De autoria do presidente da casa, Wellington Magalhães, do PTN, o projeto proíbe o uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado de indivíduos, por entender que essa é uma atribuição dos taxistas. O projeto ainda precisa passar por outras comissões antes de seguir para o plenário. O Corpo de Bombeiros lança ferramenta online para troca de informações entre soldados de todas as regiões do estado. A ideia é facilitar compartilhamento de procedimentos e técnicas envolvendo trabalhos como salvamento e primeiros socorros em acidentes. O funcionamento da plataforma foi detalhado ontem em abertura de evento que reúne cerca de 200 militares da corporação em Venda Nova. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
A plataforma de troca de informações entre soldados do Corpo de Bombeiros de Minas vai funcionar por meio de uma sala de reuniões virtual com fóruns de discussão e recursos tecnológicos. Um bombeiro especializado em um tipo de salvamento, por exemplo, vai poder compartilhar seu conhecimento com soldados que estão a centenas de quilômetros de distância. Esses, por sua vez, vão ter a chance de replicar as técnicas e procedimentos durante o atendimento a ocorrências do mesmo tipo em suas regiões. A ferramenta foi desenvolvida por uma equipe técnica do Corpo de Bombeiros e é pioneira no Brasil. O objetivo é aperfeiçoar as atividades da corporação, ampliando a comunicação entre os militares que se encontram espalhados geograficamente em vários locais do estado, explica o oficial do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Tenente Heitor.
Só para citar de exemplo, nós temos um bombeiro em Belo Horizonte, nós temos um bombeiro em Juiz de Fora, nós temos um bombeiro em Uberlândia, que são especializados em certa área de conhecimento, como colocar, por exemplo, salvamento à altura. Então, hoje no bombeiro, nós temos militares que são especialistas dentro dessa área, então nós vamos pegar o know-how e o conhecimento de todos esses militares através dessa plataforma virtual, parecido, né, com o chat, só que na verdade existem outros recursos tecnológicos que podemos fazer reuniões online, que podemos anexar diversos tipos de documento, vídeos, ou seja, é um local virtual, uma sala de reuniões virtual, onde esses bombeiros especialistas em todo o estado poderão conversar e poderão produzir a doutrina atualizada que o Corpo de Bombeiros e a sociedade mineira necessita.
Os fóruns de discussão englobam 15 tipos de ocorrência, como incêndio urbano, operações de mergulho, defesa civil, atendimento pré-hospitalar, operações com produtos perigosos e desmoronamentos e soterramentos. Para se cadastrar e compartilhar conteúdos, o militar precisa ter pelo menos 5 anos de experiência operacional. A intenção é que cada grupo temático preste assessoria técnica para toda a corporação, de forma a aprimorar a qualidade do serviço prestado. A plataforma digital foi anunciada durante o Ecobom 2015, o encontro da comunidade bombeiro militar, que ocorre até quarta-feira em Belo Horizonte. bombeiros de outros estados foram convidados a relatar salvamentos e ocorrências aos militares mineiros. Entre os estudos de caso apresentados está o combate ao grande incêndio que devastou um terminal de cargos no Porto de Santos, em maio deste ano. Para o assessor de comunicação organizacional do Corpo de Bombeiros, Major Rubem da Cruz, a troca de informações envolvendo grandes operações é importante para aperfeiçoar a atuação das corporações.
Durante essa troca de informações vão surgindo novas técnicas, novos conhecimentos que podem ser empenhados em outras situações, que sejam idênticos ou até mesmo de fatos diferenciados. Quando a gente traz os bombeiros e reunimos e passamos para eles uma diretriz, é uma oportunidade que a gente tem de fazer, falar a mesma língua. Então, os mesmos procedimentos. E aí a gente não tem determinado tipo de ocorrência, procedimentos diferenciados.
Outro caso de repercussão nacional que vai ser relatado é a atuação dos bombeiros do Rio Grande do Sul no combate ao incêndio e salvamento de sobreviventes da tragédia da Boate Kiss, que ocorreu em janeiro de 2013, em Santa Maria. Cerca de 200 integrantes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais participam do evento, como parte das comemorações dos 104 anos da corporação no estado. Repórter Paula Dornelas.
A plataforma virtual de troca de informações deve estar disponível já na quarta-feira. O Ecobom termina nesse mesmo dia, no Sesc Venda Nova. O nível das águas do sistema Paraopeba caiu de 28,5% para 28,4%, mais um recorde negativo na capacidade dos reservatórios que abastecem a região metropolitana. Entre os reservatórios, Rio Manso teve queda de 38,7% para 38,6% e Vargem das Flores caiu de 28,5% para 28,4%. Já Serra Azul se manteve estável em 11,3%.
Trânsito.
Como já informamos agora há pouco, a Praça 7 já foi liberada da manifestação dos funcionários da saúde em defesa do SUS, então o trânsito voltou a fluir normalmente. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, trânsito intenso na Praça da Assembleia, na Rua Rodrigues Caldas, no sentido Olegário Maciel. Na Avenida Afonso Pena, o trânsito é intenso no sentido rodoviária, onde por ali próximo à Avenida Carandaí. Mas os demais pontos da cidade, há trânsito bom. Agora meio-dia e 44, nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos conferir uma entrevista com o professor de contabilidade governamental do IBMEC sobre a proposta de orçamento do governo para 2016.
Jornal UFMG.
Olha, quem está de volta?
Pois é, viajei demais.
Você não para.
Paro sim, fiquei preso na geleira vários meses. Depois, naveguei até o Mar do Caribe e dei uma passada no Ganges, lá na Índia.
Que isso, foi longe, hein?
Enfim, em Minas. Saltei na cachoeira, peguei a chuva das 8 e vim direto pro seu filtro. Atrasei porque fui na estação de tratamento me limpar de tanta poluição.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 45.
Brasil.
Vulnerabilidade social no Brasil cai 27% nos municípios entre 2000 e 2010. Os dados foram divulgados hoje pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Em 2000, o Brasil representava índice de 0,446, considerado alto, mas baixou para 0,326, considerado médio. A evolução foi mais intensa em estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com destaque para Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. O índice é medido a partir de indicadores sociais e econômicos reunidos em três grupos: infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho. Os dados completos estão disponíveis no site do IPEA, www.ipea.gov.br.
Economia.
O preço do botijão de gás está 15% mais caro a partir de hoje. O anúncio foi feito pela Petrobras ontem para gás envasado em botijões de até 13 quilos. O preço atual de um gás desse tamanho é de R$ 46,00 e com reajuste deve chegar a R$ 52,90. O valor deve subir de imediato. Pela primeira vez, o governo envia proposta de orçamento para o Congresso com previsão de déficit de R$ 30,5 bilhões para 2016. A previsão é de um salário mínimo R$ 865,50 em janeiro. A inflação deve encerrar 2015 em 9,25%, 5,4% em 2016 e chegar a 4,5% em 2017. O crescimento da economia deve ser de 1,7% em 2017 e só deve atingir 2,5% em 2019. E para reduzir o rombo na economia no próximo ano, estão previstos aumentos de impostos que vão gerar arrecadação extra de R$ 11 bilhões. O governo vai rever a política de benefício fiscal do Programa de Inclusão Digital, que reduz a zero alíquotas de PIS e COFINS na venda a varejo de computadores e notebooks, além de tablets, roteadores e smartphones. Bebidas quentes vão ser tributadas com alíquotas maiores, assim como o imposto de renda sobre o direito de imagem e o imposto sobre operações financeiras das operações feitas pelo BNDES. Dilma Rousseff sancionou hoje o último item do ajuste fiscal, que eleva as alíquotas do INSS para 56 setores da economia. Todos esses setores estavam em processo de desoneração desde o ano passado. E sobre o inédito orçamento com déficit, nós conversamos com o professor de contabilidade governamental do IBMEC, Tiago Borges. Ele afirma que o governo precisa de mudanças mais profundas para evitar o déficit.
Professor Tiago Borges, o Brasil já passou por crises econômicas anteriormente, mas, no entanto, é a primeira vez que o governo apresenta uma proposta de orçamento geral da União com déficit. Qual que é a diferença, né, das situações das crises anteriores para essa situação atual?
Eu acho que é um acúmulo de problemas, né? Não só a questão da crise econômica em si, mas a crise de governabilidade ali com o Congresso. Uma vez que o governo não tem tido um apoio amplo no Congresso para passar medidas que são necessárias de ajuste, a situação ficou ainda mais incontrolável por parte do governo e tornando ele incapaz de tomar atitudes necessárias para tentar uma melhoria aí da gestão e do equilíbrio financeiro do governo.
Houveram gastos excessivos nos últimos anos que contribuíram para a gente chegar nessa situação de não ter recursos para poder cumprir todas as obrigações?
Nos últimos anos, a despesa, na verdade, tem crescido mais do que a receita. Então, o governo, desde 2010 para cá, tem feito uma gestão fiscal não muito adequada, o que acabou culminando nessa situação atual de incapacidade de pagamento mesmo e de uma geração de receita muito baixa, né? Uma perspectiva de geração de receita baixa, enquanto que as despesas têm crescido sempre mais do que a própria receita. No momento de crise ainda, né, onde a previsão de arrecadação é de queda, né, ela tem uma tendência de queda, fica mais complicado para o governo administrar isso sem ter que fazer grandes cortes ou aumentar impostos.
Pois é, então, já que o senhor tocou nesse assunto, criar imposto, fazer cortes, essas seriam algumas soluções para esse déficit?
Sim, a única forma, né, de trabalhar nessa questão financeira atualmente, no curto e no médio prazo, é atuando ali ou num corte mais efetivo das despesas, pensando aí em cortar até nas despesas obrigatórias, ou criação de impostos, né? Porque o tesouro é um só, a conta do governo é uma só. Entra dinheiro ali e sai do mesmo lugar. Se eu não tiver uma fonte de geração de receita maior do que eu gasto, e se eu quero gastar mais, então eu tenho que aumentar impostos ou então diminuir a expectativa de gasto.
Mas o fato de aumentar imposto, além de ser uma medida bastante impopular, isso não seria complicado para a economia, que já está numa situação bem, bem ruim?
Tem os impactos aí, né, de curto prazo, imediato, e tem que se pensar no longo prazo, né? Essa apresentação, por exemplo, de um orçamento deficitário para o Congresso fazer o corte, se não for acompanhado de um plano de ajuste fiscal bem feito, com credibilidade, o que vai impactar é na perda do grau de investimento, que ainda vai complicar mais as contas do governo, porque a gente vai pagar juros mais altos da captação de recursos. Eu já tenho uma despesa maior do que a minha receita, obrigatoriamente, se eu não aumentar impostos, eu tenho que pegar empréstimo. E aí eu vou pegar empréstimo e isso vai virar um ciclo vicioso, onde eu vou pagar mais juros, vou ter necessidade de maior desenvolvimento, de mais impostos ou de melhoria imediata da economia, que no cenário atual não apresenta essa possibilidade. Então, gera uma ação em cadeia para dificultar ainda mais a situação da economia do país.
Bom, professor Tiago Borges, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu queria só acrescentar aqui. Ao mandar um projeto desse citado para o Congresso, o governo acaba dividindo essa responsabilidade com o Congresso, no sentido de que, olha, eu não estou mostrando aqui que eu não tenho condição de resolver o problema e eu quero que o Congresso faça e me ajude a fazer os cortes. Não é uma situação comum, né? É a primeira vez que isso acontece e acaba gerando ali mais conflitos políticos, porque o Congresso também não quer ser responsável por determinar corte de recursos em áreas estratégicas importantes para a população. Então, vai ter aí um embate muito grande, porque, no fim das contas, o orçamento ele não pode ser aprovado deficitário. Ele tem que ser aprovado equilibrado. O valor da arrecadação tem que ser o teto para a quantidade de gastos que o governo quer fazer. Então, isso tem que ser ajustado e, de uma forma ou de outra, ela será, ou pelo Congresso ou pelo Executivo, gerando esse embate aí que a gente já começou a perceber desde ontem.
Tá ok. Então, professor Tiago Borges, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio UFMG Educativo e até uma próxima oportunidade.
Até a próxima. Obrigado, você.
Você ouviu o professor de contabilidade governamental do IBMEC, Tiago Borges, que comentou a proposta de orçamento do governo federal para 2016. A entrevista fica disponível em nosso site no www.fmg.br/rádio. E a presidenta Dilma Rousseff deve tratar sobre o orçamento logo mais à tarde com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que os dois vão se encontrar desde que ele anunciou rompimento com o governo federal.
Política.
O presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, preferiu não responder algumas perguntas na CPI da Petrobras em depoimento hoje em Curitiba. Ele afirmou que não tem interesse em fazer delação premiada. Em resposta ao deputado Bruno Covas, do PSDB de São Paulo, o empreiteiro afirmou que conversou com Dilma e Lula sobre a Petrobras, mas que as conversas foram todas republicanas.
Questões metropolitanas.
A cidade que queremos. Esse é o objetivo do MUNTES, uma plataforma municipalista lançada neste fim de semana aqui em Belo Horizonte. O movimento tem inspiração nas plataformas lançadas na Espanha, em Madrid e Barcelona, que conseguiram vencer as eleições nestas cidades com propostas retiradas da população. É sobre esse tema a nossa coluna de hoje de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor. Nós vamos ouvir a partir de agora.
Professor Roberto Montemor, no último final de semana, um movimento foi lançado aqui em Belo Horizonte, chamado de MUNTES, que tem um X no lugar do A ou do O, já que é para representar todos os gêneros. Faz parte de uma plataforma chamada Cidade que Queremos, que em várias cidades está tentando construir propostas para as eleições do ano que vem. A ideia é inspirada nas plataformas cidadãs lá da Espanha, que conseguiram ganhar as prefeituras de Madrid e de Barcelona, com propostas mais próximas da população, discutindo em círculos, em como que se houver essas iniciativas, como que isso pode trazer novas discussões, novas pautas para as cidades.
Eu vejo com o melhor dos olhos possíveis, né? Acho que isso é um movimento da maior importância. Nós estamos vendo uma transformação muito substantiva na dinâmica política da cidade, né? A gente vem trabalhando com essa perspectiva já há muitos anos, não exatamente dessa forma, mas enfim, com o processo de politização da vida urbana, né? Essa é uma das questões fundamentais do planejamento urbano, completamente assumida dentro da nossa experiência de planejamento metropolitano, ou seja, a ideia de que você vai transformar a população em sujeito do processo de planejamento, né? Sujeito da produção de seu espaço. Isso é a questão mais importante que existe, a meu ver, atualmente, né? Quer dizer, construir essa dinâmica política na cidade, porque nós também partimos do pressuposto que nós saímos de uma época completamente obcecada pelo industrial, pela produtividade, pelo econômico, pelo enriquecimento, que por trás tem toda a lógica do capitalismo, em função de uma época onde a qualidade de vida, a vida coletiva, né, os valores urbanos, a dinâmica da reprodução da população, das famílias, das pessoas, passa a ser dominante. E é isso que nós estamos assistindo, inclusive com a entrada em cena, nos últimos 30 anos, pelo menos, da questão ambiental, da questão da natureza. Então, quando a gente faz essa proposta de reestruturar a região metropolitana com base na trama verde-azul também está dentro dessa abordagem de colocar limites ao capitalismo, colocar limites à degradação da natureza e valorizar em primeira instância a vida coletiva, né? E a cidade é o exemplo mais forte, mais vital da vida coletiva. Então, esse tipo de mobilização é da maior importância. Eu tenho certeza de que vai trazer frutos muito bons, ainda que a gente não consiga construir a utopia de imediato, né? Mas trazer a utopia da cidade que queremos, do que nós queremos para a nossa vida cotidiana, para mim é a questão fundamental do momento.
Tá certo. Professor, essas experiências já foram, né, testadas na Espanha. Eu citei aqui Barcelona e Madrid como algumas cidades, mas outras cidades também conseguiram, por meio dessas plataformas, eleger prefeitos e representantes lá, equivalente a vereadores. O senhor tem acompanhado como essas prefeituras têm atuado por lá?
Não mais diretamente, não. A gente acompanhou mais de perto o caso de Barcelona, mas principalmente na dimensão metropolitana, e eu confesso até que eu tive uma certa decepção, porque eu via Barcelona e era muito divulgado, né, como sendo um grande exemplo, etc. E eu estive lá 4 anos atrás, visitando o Pla Metropolitano de Barcelona e o Centro de Estudos da Universidade de Romeu Fabra e o centro lá no @22, no @22. E, na verdade, o que eu vi foi uma desarticulação muito grande entre os diversos organismos, um falando mal do outro, se criticando mutuamente. Então, acho que tinha um pouco também de marketing, né? Como a gente vê muitas vezes também no caso... No caso brasileiro, o caso de Curitiba, né, que é apresentado como uma maravilha, e na verdade existem muitas críticas internas. Pois é, e a gente sabe que na verdade as críticas internas são terríveis, né, e as injustiças sociais e ambientais que acontecem são muito fortes. Então, na verdade, o importante é o processo político, é a conscientização da população e a mobilização. O que eu acho que está mais ou menos claro é que nós demos um passo muitíssimo grande na última década, né, sem dúvida nenhuma, houve uma transformação muito significativa no Brasil, tiramos o país do mapa da fome, enfim, não há dúvida nenhuma que houve um avanço terrível, mas é completamente insuficiente. Esse modelo não é mais possível. Por outro lado, os interesses que estão por trás da sua manutenção são imensos, né? Então, se nós avançamos, se nós fizemos uma certa revolução, pelo menos reformas, não fizemos as reformas estruturais fundamentais, não fizemos as grandes transformações que têm que ser feitas, e isso é necessariamente um processo político de mobilização da sociedade. E nada melhor do que o urbano, né, para ser o palco dessa mobilização e dessa transformação política.
Tá certo. Então, professor Alberto Mochimó, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio FM Educativa. E a gente volta com a coluna de questões metropolitanas na próxima semana.
Muito obrigado, Vinícius. Até a próxima semana.
Bom, quem quiser saber mais sobre a plataforma, o Facebook deles é facebook.com/cidadequeremosbh. A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no jornal UFMG. E você pode ouvir todas as colunas lá em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Saúde.
A campanha de vacinação contra a paralisia infantil é prorrogada até sexta-feira em todos os centros de saúde da capital. Ela se encerraria nesta segunda, mas foi ampliada porque a adesão está abaixo do esperado. Apenas 70 mil das 126 mil crianças de 6 meses a 4 anos de idade foram vacinadas, o que representa 56% do público-alvo da campanha, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
Educação.
E terminam hoje o prazo para pré-selecionados no FIES fazer a inscrição no sistema informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil. Essa é a última chance para os aprovados, já que o prazo já tinha sido prorrogado. Os estudantes que estão na lista de espera só vão ser chamados após o encerramento desse novo prazo. O aviso vai ser enviado por e-mail, mas o estudante também deve conferir o boletim de acompanhamento disponível no sistema do programa. Saiba mais em sisfiesaluno.mec.gov.br. Agora, 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Daniele Mansur, Gustavo Cunha, Paula Dornelas e Maria Dulce Miranda. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.